dá para imaginar a seguinte cena. Um grupo de acadêmicos super respeitados se reúne ao redor de uma mesa enorme para debater textos antigos. Até aí, tudo parece perfeitamente normal, tipo o auge da seriedade intelectual.
Sim, aquele ambiente clássico de universidade.
Exato. Mas, de repente, a discussão simplesmente para. Alguém traz uma urna para o centro da mesa e eles começam a jogar pequenas bolas de gude coloridas lá dentro para decidir o que é fato histórico e o que não é.
Nossa, bolas de gude!
Pois é, uma bola de gude vermelha significava que o evento aconteceu de verdade. Uma bola preta significava que foi, sabe, totalmente inventado. E o detalhe absolutamente irônico dessa situação toda é que, segundo os relatos sobre esse grupo, essa votação teatral quase sempre acontecia apenas quando as câmeras da mídia estavam ligadas.
Ah, claro, para registrar o espetáculo, né?
Justamente.
O que é fascinante e, ao mesmo tempo, um pouco preocupante como historiadora, é como o público em geral consome esse tipo de espetáculo achando que é exatamente assim que a ciência da história funciona. Esse grupo, que ficou conhecido como o Disseminar, realmente ganhou muitas manchetes no passado com essas táticas aí.
Chamava muita atenção, sem dúvida.
Muita. Mas a verdadeira academia histórica, tipo, a ciência rigorosa mesmo por trás de como a gente lê a antiguidade, passa muito, muito longe dessas votações feitas para a televisão.
E é exatamente para desmistificar esse processo que a nossa análise profunda de hoje existe. A gente vai entrar de cabeça nas anotações e na palestra do Dr. Craig Keener, focando bem na primeira sessão do estudo gigantesco dele sobre o Evangelho de Mateus.
Que é um material riquíssimo, diga-se de passagem.
Com certeza. O foco central do trabalho dele ali é a confiabilidade histórica. E olha, a nossa missão hoje não é de jeito nenhum entrar em debates teológicos.
Não, de forma alguma.
A ideia é investigar os bastidores da academia. Como é que os historiadores profissionais, sejam eles cristãos, ateus, agnósticos, avaliam documentos que têm milhares de anos de idade? A gente quer entender como a informação sobrevivia e era checada séculos antes da invenção da nuvem, do disco rígido ou, sabe, da própria imprensa.
É um ponto de partida perfeito, porque independentemente das crenças pessoais de quem lê os textos, existe uma base metodológica. Tem todo um conjunto de ferramentas analíticas usadas para avaliar se um documento antigo carrega peso factual ou não.
Certo.
E o primeiro passo dessa avaliação, tipo, a primeira ferramenta que se tira da caixa, é entender o conceito de gênero literário.
Ah, vamos esmiuçar essa ideia. Porque o material do Dr. Keener usa uma analogia que, olha, me chamou muita atenção logo de cara. Ele compara essa questão do gênero literário com um martelo.
A analogia do martelo é muito boa.
Sim. Se uma pessoa pega um martelo, ela pode usar como um peso de porta chique, né? Ou numa situação terrível, pode até usar como uma arma. Mas ao fazer isso, o design original da ferramenta está sendo completamente ignorado.
Exatamente. O propósito real se perde.
Pois é. O formato do martelo, o cabo, a cabeça de metal pesada, tudo ali revela o propósito inato dele. Ele foi fabricado para pregar pregos. E textos também têm o design.
Com certeza.
Para entender se o documento é confiável, quem está lendo precisa primeiro descobrir o que aquele texto pretendia ser quando foi escrito. Afinal, a gente não pode julgar a capacidade de um peixe pela habilidade dele de subir em árvores.
Não mesmo. E essa analogia é basicamente o coração do método histórico. Se a gente avaliar um poema lírico cobrando dele a precisão de um relatório contábil, o texto vai parecer cheio de falhas.
Vai parecer que o poeta não sabe fazer contas.
Exato. Então, a pergunta essencial que os historiadores fazem é: qual era o design, o gênero literário pretendido dos evangelhos? E a resposta consensual na academia hoje é que eles são biografias.
Biografias.
Sim, mas, e esse é o mais enorme, eles são biografias antigas. A confusão quase sempre nasce da nossa incapacidade de separar a biografia moderna daquela feita na antiguidade.
Pera, deixa eu ver se eu entendi. Se fosse para escrever uma biografia de uma figura pública hoje em dia, o formato esperado seria quase que um diário cronológico?
Exatamente, uma linha do tempo.
Começa no dia em que a pessoa nasceu, fala dos pais, da infância, adolescência, carreira, velhice e acaba ali no leito de morte. É uma coisa super reta, né?
É o que se espera hoje. O leitor moderno exige essa linearidade. Mas as biografias antigas não tinham essa obrigação estrutural. De forma alguma. Os biógrafos gregos e romanos, na verdade, muitas vezes agrupavam eventos e falas de forma temática.
Temática? Tipo por assuntos?
Isso, tópicos. Eles podiam juntar 3 ou 4 ensinamentos sobre um mesmo assunto ou eventos que mostravam a mesma característica da pessoa e colocar tudo no mesmo capítulo.
Mesmo que na vida real isso tivesse acontecido com anos de diferença.
Exatamente. A ordem lógica importava tanto ou mais que a ordem puramente cronológica.
Caramba! Isso muda a perspectiva completamente. Porque se alguém abre um texto antigo, lê 2 relatos sobre a mesma pessoa e percebe que a ordem dos eventos está trocada, a reação imediata hoje vai ser achar que é um erro.
A pessoa pensa logo, ah, alguém está mentindo.
Sim. Quando, na verdade, o autor apenas usou uma organização temática diferente.
Precisamente. O texto do Kinner traz um exemplo brilhante, totalmente fora do contexto bíblico, para provar isso. Ele menciona o imperador romano Otto.
Otto, certo.
Teve um historiador romano famoso, o Suetônio, que escreveu uma biografia sobre esse imperador. E é um texto bem curto, tem umas 2.000 palavras só. Para dar uma ideia, é 1/5 do tamanho do Evangelho de Marcos.
2.000 palavras é quase o tamanho de um artigo de revista. É muito condensado.
Muito enxuto. Mas aí que está o ponto crucial. Quando os historiadores modernos pegam essa biografia curtinha do Suetônio e comparam com relatos escritos por Tácito e por Plutarco, que também escreveram sobre o Otto de forma independente, sabe o que eles encontram?
O quê?
Cerca de 50 pontos de correspondência exata.
50 pontos?
Num espaço de apenas 2.000 palavras.
Pois é.
Isso significa que a cada 40 palavras, basicamente, tem um fato corroborado por outros historiadores. É uma densidade gigantesca.
É uma precisão absurda.
Né? E isso serve para provar algo fundamental para a academia. Os biógrafos da antiguidade, os bons pelo menos, lidavam com fatos reais. Eles não sentavam com pergaminhos caríssimos para escrever romances fingindo ser história.
Claro, o material era caro demais para brincar de inventar coisas.
Exato. Figuras intelectuais pesadas da época, como Plínio, o Jovem, e o próprio Aristóteles, insistiam que a diferença entre poesia e história era o conteúdo. A história precisava lidar obrigatoriamente com o que realmente aconteceu no mundo físico.
Tinha que ser real.
Sim, claro que havia certa flexibilidade retórica na forma de contar, para embelezar. Mas os eventos centrais, a estrutura óssea do relato, precisavam ser reais e verificáveis.
Certo, eu entendo essa questão da flexibilidade, mas deixa eu fazer o papel do cético um pouquinho aqui.
Fica à vontade.
Porque quando se ouve a palavra flexibilidade, o alarme da desconfiança já soa. Se esses textos são baseados em fatos, como é que a gente explica as diferenças gritantes? As omissões, as ordens trocadas... A primeira coisa que vem à mente é aquela clássica brincadeira do telefone sem fio.
Ah, o famoso telefone sem fio. Todo mundo pensa nisso.
É inevitável, né? A primeira pessoa conta a história, a segunda exagera, a terceira esquece uma parte, inventa um detalhe e no final da roda não tem nada a ver com o original.
É o instinto mais natural ter essa dúvida. Mas a confusão acontece porque o telefone sem fio é uma transmissão em cadeia fechada e altamente falha. Para entender as diferenças, a academia usa um método chamado crítica de redação.
Crítica de redação?
Isso. Em inglês chamam de redaction history. Não tem nada a ver com corromper uma mensagem sem querer. Tem a ver com edição intencional.
Peraí, então, comparando com hoje, seria tipo um editor de documentários?
Como assim?
Imagina um diretor que tem centenas de horas de imagens reais, fatos inegáveis. Mas ele tem que entregar um filme de 2 horas. Ele vai cortar cenas, mudar a ordem de umas entrevistas para criar um arco narrativo que faça sentido para o público. Ele edita o material real por um motivo prático. Não está inventando nada. Seria isso.
Essa é uma analogia perfeita. A crítica de redação estuda exatamente as intenções por trás dessas tesouras do editor. Por que ele cortou isso? Por que ele mudou aquela palavra?
E o material do Kinner traz exemplos disso, né?
Exemplos claríssimos. Pensa na história da figueira e da purificação do templo. No Evangelho de Marcos, Jesus amaldiçoa a figueira, vai purificar o templo e só no dia seguinte eles veem que a figueira secou. Tem um intervalo aí. Em Mateus, ele amaldiçoa, a figueira seca quase na hora e a história avança.
Vendo de fora com a nossa cabeça cronológica, parece uma contradição óbvia.
Sim, mas usando a lente da biografia antiga, a resposta é fácil. Mateus adora agrupar tópicos de forma lógica para ensinar lições. Ele comprimiu a linha do tempo da figueira para não quebrar o fluxo. Ele não inventou a figueira, só reorganizou na página.
Faz todo sentido.
E tem exemplos ainda mais pragmáticos. Muito além de teologia, entra a questão brutal do custo de produção.
Assim, a questão do espaço físico. Isso me pegou de surpresa, confesso.
A economia do mundo antigo ditava as regras literárias, né? O relato da cura do homem paralítico ilustra isso lindamente. Marcos escreve aquele relato longo, cheio de detalhes cinematográficos. A galera não conseguia passar, subiu no telhado, cavou um buraco e desceu a maca.
Visualmente riquíssimo.
Super visual. Mas Mateus conta a mesma história, a mesma cura, e simplesmente omite toda a parte de destruição do telhado. Como Kenner brinca, não é que Mateus era um defensor dos direitos de propriedade que ficou ofendido com o vandalismo.
A verdade é que ele estava desesperado para economizar centímetros de papiro.
Exatamente. Papiro era um material absurdamente caro. A fonte levanta uns cálculos mostrando que, na moeda de hoje, só para comprar o material e pagar o escriba do livro de Romanos, o custo girava um coma de $2.000.
Caramba! $2.000! E Mateus é bem maior.
Tem o dobro do tamanho.
É impressionante. É como se cada palavra custasse dezenas de dólares. Então, se o orçamento é apertado, não se gasta preciosos dólares descrevendo a arquitetura do telhado.
Pois é, você foca no ensinamento central. Cortar detalhes era necessidade econômica, não fraude histórica. E além do espaço, eles adaptavam as palavras para a audiência.
Ah, é verdade. O Evangelho de Marcos usava o termo Reino de Deus, porque escrevia para gentilos. Já Mateus, escrevendo para um público judaico super rigoroso, adaptou para Reino dos Céus, para evitar usar o nome de Deus diretamente.
Uma tradução cultural perfeita. A substância é idêntica, mas a embalagem muda para não afastar o leitor. O mesmo vale para a gramática. Lucas costumava pegar passagens de Marcos e dar uma limpada no grego, que era mais rústico.
Apenas um editor polindo o texto.
Exato. Diferenças na ordem lógica, omissões para economizar dinheiro e polimento gramatical não são invenções. É pura edição.
Certo. Entender isso traz um alívio enorme. Mas olha, ainda tem um elefante na sala que a gente precisa encarar.
Qual?
Os evangelhos dependem de tradição oral. Tem uma lacuna de talvez 30 ou 40 anos entre os eventos e a escrita. Como é que essa informação sobreviveu íntegra? Porque, sejamos honestos, a gente mal lembra o que comeu no jantar de terça-feira.
É verdade!
A gente terceiriza a memória para o celular. Como a academia confia na memória humana de 2.000 anos atrás?
Esse é talvez o maior viés cognitivo moderno, sabe? A gente projeta a nossa própria amnésia e preguiça mental nas civilizações do passado. O Kinner estraçalha isso com dados sobre a cultura oral greco-romana e judaica. A memória não era truque de salão, era o pilar da educação.
A base de tudo ficava na mente.
Sim. Pensa nos bardos gregos. Muitos eram analfabetos, mas conseguiam recitar inteiramente de cor todos os 24 livros da Ilíada e, na sequência, a Odisseia.
24 livros épicos? Sem saber ler? Isso soa quase impossível para nós hoje.
E fica mais intenso com a elite treinada. O orador Sêneca, o velho, conseguiu ouvir 2.000 nomes seguidos e repetir na ordem exata.
Pera, 2.000 nomes, uma lista de chamadas gigante.
De uma vez só, sem errar um. Ele também ouvia 200 versos poéticos e recitava de trás para frente. E já velhinho, ele ditava discursos inteiros de colegas que ouviu décadas antes.
Isso é literalmente um superpoder.
Mas não era uma mutação genética, era habilidade treinada pela sociedade. Tem até aquela anedota cômica do plágio.
Ah, essa é maravilhosa. Do cara que levanta no fundo do auditório.
Isso! O poeta tá lá, lendo a obra inédita. O cara levanta, acusa o poeta de plágio e, pra provar, recita o poema todinho perfeitamente de memória.
Imagina o desespero do autor.
Total! E no fim o cara diz, ah, é brincadeira, eu acabei de memorizar enquanto você lia.
Que jeito cruel de estragar o dia de alguém só pra se exibir, né?
Muito cruel. Mas prova que a absorção instantânea era a realidade. Nas escolas de filosofia, era implacável. Os estudantes pitagóricos não podiam levantar da cama sem recitar toda a aula do dia anterior.
Imagina a pressão de acordar assim todo dia.
E não era só memória. Os alunos de Quintiliano tomavam notas taquigráficas, tipo uma escrita super rápida. Tão precisas que publicaram o material com todos os erros de gramática que ele cometeu improvisando. Ele ficou furioso.
Quer dizer, tinha infraestrutura mental e um sistema de anotação super veloz. Mas como esse mundo greco-romano se conecta com Jesus e os evangelhos?
É o clímax da tese do Kinner. Jesus era um rabi, um professor. E como todo rabi, tinha discípulos. No mundo antigo, a principal tarefa de um discípulo era ouvir, memorizar exaustivamente e preservar os ensinamentos do mestre.
Então não era só um bate-papo casual na fogueira?
Jeito nenhum. Treinamento rigoroso. A tradição era tão focada que um rabino elogiava um aluno chamando ele de uma cisterna perfeita que nunca perde nem vaza uma gota d'água. E aqui a ideia de telefone sem fio morre de vez, porque a transmissão era em rede.
Ah, transmissão em rede. É como se a gente comparasse com a Wikipedia hoje, certo?
Como assim?
Se dependesse de uma pessoa só, o erro de um quebraria tudo. Mas na Wikipedia tem uma comunidade. Se alguém entra lá e muda uma data importante por maldade, os outros editores detectam e corrigem em minutos. A rede audita. A transmissão na antiguidade funcionava como uma auditoria comunitária.
Exato. Uma comparação brilhante. Você tinha uma comunidade de discípulos e testemunhas que ouviram os sermões centenas de vezes. Se alguém tentasse alterar a essência, a comunidade vetava na hora. E também tinha gente letrada, como Mateus.
Mateus que recolheu impostos.
Sim, ele dominava registros detalhados e taquigrafia. A história secular sabe que pequenas notas em papiro eram tomadas durante os ensinamentos, muito antes das biografias completas.
Então, chegando ao cerne de tudo isso, quando consumimos história antiga, não dá para cometer o erro arrogante de olhar com as nossas lentes embaçadas da amnésia moderna. Não dá para projetar numa cultura dependente de inteligência artificial em povos que sustentaram civilizações na capacidade de reter informações.
Esse é o grande resumo. O estudo puramente histórico demonstra que métodos de preservação precisos existiam muito antes do gravador de voz. Testemunhas oculares, tradição em rede e taquigrafia formam uma base histórica densa e rastreável que se sustenta diante de métodos seculares.
Pois é. A máquina de raio-x para investigar a história antiga não vai entregar uma linha perfeita num fundo preto como num diagnóstico moderno. As bordas do papiro podem estar irregulares, as descrições de telhados podem ter sido cortadas para caber no orçamento, a ordem das parábolas pode ser invertida para facilitar o ensino.
Mas a estrutura óssea está lá.
Exato. Os fatos estão lá sustentando tudo. E toda essa imersão me deixa com um pensamento final bem provocativo para quem está acompanhando a gente.
Qual seria?
Se a capacidade de memorizar a Ilíada inteira, de reter o nome de 2.000 pessoas e de compilar discursos sem ajuda eletrônica era uma habilidade comum treinada por eles, a pergunta que fica ecoando é: que partes fantásticas do nosso próprio cérebro humano estão completamente adormecidas agora, apenas esperando para serem destravadas, se por um acaso a gente ficasse sem o Google por uma semana?